Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 10 de julho de 2015. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Irão, conversações nucleares prolongadas até segunda-feira. Libéria registra 2 novos casos de ébola. Uganda, detidos 2 candidatos à presidência. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América e em Cabo Verde através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau poderá fazê-lo ligando para a Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Skip Sisk na produção, Dois Dotson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Na Guiné-Bissau, mais um aparente escândalo de corrupção, desta feita envolvendo o ministro dos Negócios Estrangeiros. Mário Lopes da Rosa é acusado de ter permitido a emissão fraudulenta de licenças de pesca a armadores estrangeiros. As ilegalidades teriam sido cometidas quando o chefe da diplomacia guineense exercia as funções de secretário de Estado das Pescas no governo de transição. Lassana Kassamã.
Mário Lopes da Rosa está implicado num processo judicial ligado à corrupção no setor das pescas, enquanto desempenhava as funções do secretário de Estado no governo de transição. O chefe da diplomacia guineense foi de imediato aplicado medidas de coação que consistem na permanência obrigatória no país, ou seja, está impedido de viajar e o pagamento de uma soma avaliada em quase 100 milhões de francos CFA, um montante que deve pagar no prazo de uma semana, sob pena de ser preso. Fontes do Ministério Público indicam ainda que o ministro dos Negócios Estrangeiros é acusado de envolvimento na concessão duvidosa de licenças de pescas aos armadores estrangeiros e de outras práticas lesivas ao Estado, enquanto titular da pasta das pescas. Assim, com estes novos desenvolvimentos, o Ministério dos Negócios Estrangeiros viu-se limitado no seu desempenho, já que o secretário de Estado das Comunidades, Idelfrides Fernandes, também se encontra em apuros com a Justiça, suspeito de venda ilegal de passaportes aos cidadãos estrangeiros. Lassana Kassamã, Voz da América em Missão.
Obrigado, Lassana Kassamã. Em Moçambique, a nova Unidade da Polícia de Proteção dos Recursos Naturais e Meio Ambiente tem estado a desencadear várias ações no sentido de estancar a caça furtiva, apesar do número reduzido do seu efetivo perante a vastidão das áreas do país. Uma das ações culminou com a apreensão de enormes quantidades de marfim e cornos de rinoceronte que foram incinerados recentemente. Alfredo Júnior tem mais pormenores.
A caça furtiva tem estado a crescer a um ritmo galopante em Moçambique, devido às avultadas somas financeiras envolvidas neste crime contra a biodiversidade. O governo tem evitado esforços para estancar este crime, tendo reforçado o setor de fiscalização e policiamento, segundo disse o ministro da Terra e Ambiente, Celso Correia, para quem se deve envolver a comunidade no combate a este crime.
O governo está neste momento a organizar-se, já tem forças no terreno, mas também acreditamos que as próprias comunidades devem se envolver nesta agenda. E assim acreditamos que potenciando as comunidades, desenvolvendo as comunidades que estão próximas a estas áreas de conservação, eles próprios podem assumir o papel de protetores desta nossa riqueza, que são os animais, que é a floresta e outra biodiversidade que Moçambique tem.
Em Moçambique, a Administração Nacional das Áreas de Conservação tem estado a desenvolver um trabalho de fiscalização por forma a estancar o crime. Os fiscais do setor já identificaram as áreas consideradas apetecíveis pelos caçadores furtivos e onde as atividades de combate devem aumentar, segundo revelou Carlos Lopes, do setor de fiscalização da ANAC.
Bom, este é o resultado, de facto, da atividade ilegal, caça furtiva ilegal, portanto, que se desenrola em todo o país, mas principalmente no que diz respeito ao elefante nas províncias do Norte, Tete, Niassa, Cabo Delgado. E, como sabem, do rinoceronte aqui na província do Sul, no Limpopo e no Parque Nacional do Kruger.
O trabalho de fiscalização conta com o apoio da recém-criada Polícia de Proteção de Recursos Naturais e Meio Ambiente, que está a espalhar os seus homens pelas áreas de conservação e cujo resultado de trabalho está à vista, com as últimas apreensões, segundo afiançou José Machava, comandante da Polícia Ambiental.
A Polícia de Proteção de Recursos Naturais e Meio Ambiente, neste momento, encontra-se desdobrada por todo o país, em todas as áreas de conservação e levando a cabo a sua missão, que é a de proteção dos recursos naturais, tanto faunísticos, florestais e minerais.
O novo Código Penal, em vigor no país, já tem em conta os crimes contra o meio ambiente e a conservação e proteção de espécies em perigo. Porém, os magistrados do Ministério Público e dos tribunais clamam pela aprovação do regulamento da lei que criminaliza os autores destes atos, facto corroborado por Afonso Antunes, assessor da Procuradoria-Geral da República.
E esta medida, entretanto, tem que ser complementada com outras no âmbito legislativo, que penso que o Sr. Ministro já referiu, que há uma preocupação do Governo em legislar no sentido de que haja dispositivos que previnam mais estas situações.
Ao incinerar os cornos de rinocerontes e pontas de marfim avaliados em mais de 21 milhões de dólares americanos, Moçambique seguiu o exemplo demonstrado nos últimos três meses pelos Estados Unidos da América, República Democrática do Congo, China e Emirados Árabes Unidos, que destruíram publicamente os seus depósitos de marfim. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Continua sintonizado com a Voz da América e continuamos em Moçambique. O jurista Fernando Mbanza é da opinião que a Procuradoria-Geral da República tem matéria suficiente para começar a investigar o processo de criação da empresa moçambicana de atum, a Ematum, um negócio de 850 milhões de dólares que, quanto a ele, tem muitas zonas de penumbra. Ramos Miguel, com os pormenores.
O jurista e analista político Fernando Mbanzi, contrariando a opinião de alguns economistas, diz que a Ematum não é viável e, para ele, o grande problema deste processo nem é esse, mas sim a falta de transparência.
Não houve transparência no processo de negociação para a criação da Ematum. Não tendo havido transparência, é legítimo que as pessoas questionem duas, três, quatro vezes, mas que tipo de negócio é esse? Pior é que agora, de facto, começam a aparecer dados muito concisos, muito concretos, muito detalhados, de que de facto há indicações reais de que este negócio parece que não será rentável, não será sustentável. Não é um negócio que o país pode esperar algum ganho, pelo menos a curto, médio prazo. Mas a questão que de facto se coloca aqui é que, primeiro, o negócio não foi transparente. Segundo, que tudo indica que este negócio não é sustentável para o país.
Mbanzi diz não perceber porque que os negociadores do projeto Ematum aceitaram taxas de juros muito elevadas e um prazo muito curto de 7 anos para a amortização da dívida.
Eu acho que o simples facto de aparecer agora neste governo dirigido por Filipe Nyusi, o ministro da Economia e Finanças, Adriano Maliane, a dizer na Assembleia da República que o governo está agora a tentar renegociar a dívida, já indica que de facto alguma coisa foi muito mal negociada no passado. O que é que está a dizer, por outras palavras, pelo que eu entendo? Que na verdade a Ematum não está em condições de pagar, o país não está de facto em condições de pagar, pelo menos naqueles moldes que de facto a coisa foi definida. Agora, os outros definiram os moldes patentes nos contratos, porquê? Aí está a questão. Será que não sabiam que de facto não seriam capazes de pagar? E o ministro Maliana agora disse outra coisa muito interessante, que na verdade o governo está também a tentar renegociar as taxas de juros, os níveis que na verdade foram acordados no passado. Quer dizer, a pergunta é, mas então o governo anterior estava tão adormecido que não viu que, de facto, o nível de juros era tão alto.
Na opinião do jurista, o Ministério Público já devia estar a investigar o caso de Ematum, porque matéria não lhe falta.
Era a altura também, por exemplo, de as próprias instituições nacionais, por exemplo, a Procuradoria-Geral da República, começar a andar atrás do processo, porque, de facto, o governo atual tem estado a dizer de forma reiterada que alguma coisa foi muito mal negociada no passado em torno do processo em Ematum. Por isso mesmo que alguns deputados até têm estado a sugerir diretamente a prisão de algumas pessoas que negociaram contas de Ematum, que estão por detrás deste endividamento do país na ordem de 850 milhões de dólares.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. E como o ouvinte deve saber e deve ter escutado, durante a semana temos vindo a apresentar uma série de programas sobre os 40 anos de independência de São Tomé e Príncipe, que se comemoram no próximo domingo. Óscar Medeiros prossegue com a nossa série sobre a independência de São Tomiense.
40 anos de independência.
1975-2015.
A construção do futuro.
Uma série que evoca os 40 anos de liberdade e independência de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe.
Uma produção da Voz da América.
Quarenta anos depois da independência, o desenvolvimento socioeconómico de São Tomé e Príncipe continua refém das divergências entre os políticos.
Porque os políticos não se entendem, e nós não sabemos explicar por que razão que eles não se entendem, nós temos estado a assistir uma grande degradação da vida social, cultural, moral, porque não, nós estamos numa degradação total e com algum medo de alguém, daqui mais algum tempo, não fiquemos sem ter uma referência. Que São Tomé e Príncipe não deixa de ser um país, uma nação, porque nós não sabemos a que valor adotar.
Costa Carlos é secretário-geral da UGT-STP, União Geral dos Trabalhadores de São Tomé e Príncipe.
Não existe nenhuma política que olhe pela parte social. E eu não quero me referir à questão dos salários, concretamente, porque nem vale a pena falar dos salários, que todo mundo sabe que a nível salarial a coisa não é tão boa assim. Mas a nível social, essa mendicidade, essa corrupção que está em todo lado, a falta de responsabilização das pessoas que cometem erros, quer dizer, tudo isso faz com que o trabalhador não sinta sujeito do desenvolvimento nacional. Até dá a impressão que existe uma cabeça e um corpo que não está conectado. A cabeça está de um lado, o corpo está do outro lado. Não pode ser. Exatamente porque os políticos não estão a se entender.
Com a chegada da democracia multipartidária em 1991, as divergências entre a classe política agudizaram-se. As primeiras eleições legislativas foram ganhas pelo Partido da Convergência Democrática, Grupo de Reflexão, e Miguel Trovoada, antigo primeiro-ministro do Partido Único, exilado em França depois de ter sido preso na década de 70 pelo então chefe de Estado Manuel Pinto da Costa, foi eleito primeiro presidente da República da Era Democrática.
Uma das causas da agudização das divergências, dos antagonismos do nosso país é isto. Somos pequenos, conhecemos todos uns aos outros e as mágoas e as feridas levam muito tempo a cicatrizar. Portanto, se nós insistirmos muito nisso, não conseguiremos criar uma sociedade consensual. E sem esta sociedade, não podemos empreender um projeto conjunto.
Tal como Miguel Trovoada, Manuel Pinto da Costa, que regressou à presidência da República em 2011, também conhece os focos de divergência entre a classe política e não disfarça saudades do tempo do Partido Único.
Se a democracia não consegue resolver os problemas essenciais que dizem respeito à vida das pessoas, corremos o risco das pessoas começarem a não acreditar na democracia, com todas as consequências que isso pode ter. Nós temos, atualmente, tivemos as eleições em outubro. Nessas eleições em outubro, houve um partido que ganhou as eleições. Ganhou as eleições com maioria absoluta. Sabe? Palmas. A maioria absoluta pode ser um fator importante, mas é preciso ter cuidado. A maioria absoluta, se não for bem gerida, se a maioria absoluta não tiver em consideração, não tiver em consideração e respeito pelas diferenças existentes no país, nesse pequeno país, em vez da maioria absoluta ser um fator de inclusão, e essa maioria absoluta pode ainda dividir ainda muito mais a nossa população.
O atual primeiro-ministro, Patrice Trovoada, filho do antigo presidente da República, Miguel Trovoada, também sabe que o país precisa de estabilidade, mas sobretudo de muito trabalho para avançar.
Quem gosta ou não gosta do governo tem que ter consciência de uma coisa. O país precisa de paz, de estabilidade, de diálogo, mas sobretudo de trabalho e de seriedade. Nós temos um país que tem potencial, mas temos um país em que quase tudo é para fazer. Temos um país cheio de vícios. Temos um país em que se trabalha pouco. Temos um país em que as pessoas, cada um no seu canto, exige, mas não está preocupado em dar à comunidade, em dar ao Estado. Essas coisas têm que mudar.
Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Aqui Washington, Voz da América. O Irão e um grupo de 6 potências mundiais vão continuar reunidos em Viena da Áustria até à próxima segunda-feira para mais uma ronda das aparentemente intermináveis conversações sobre o programa nuclear iraniano. O secretário-chefe de Estado americano, John Kerry, reuniu-se esta manhã com o chefe da diplomacia iraniana, Mohammad Zarif, e com representantes da União Europeia no hotel da capital austríaca onde estão a decorrer estas negociações. Falando à imprensa depois de ter passado mais um prazo limite para a conclusão de um acordo, Zarif disse que se tinham registado progressos nas conversações. Quanto os repórteres lhe perguntaram se iria passar o fim de semana em Viena, respondeu afirmativamente: "Nós não temos nenhuma data limite", disse ainda, acrescentando que o Irão pretendia um bom acordo. Por seu lado, o secretário de Estado americano John Kerry afirmou que se não forem tomadas decisões difíceis muito em breve, os seus negociadores estavam prontos a finalizar o processo. "Não apressaremos as coisas, nem deixaremos que apressem as coisas", disse Kerry, acrescentando que se registaram progressos reais no sentido de um acordo geral e que a qualidade do seu conteúdo era a principal preocupação americana. Os negociadores esperavam conseguir um acordo até quinta-feira, depois de terem deixado de caducar 2 prazos limites anteriores. Agora as conversações irão prosseguir até segunda-feira. Ontem a Casa Branca secundou os comentários de John Kerry, dizendo que o presidente Obama mandaria regressar de Viena à equipa negocial americana se as conversações deixassem de ser construtivas. Um responsável das Nações Unidas alertou para o facto do progresso na situação do Burundi correr perigo face à insistência do presidente Pierre Nkurunziza de desejar concorrer a um terceiro mandato. Paulo Oliveira.
O vice-diretor político da ONU, Zeyun, afirmou perante o Conselho de Segurança que a situação no Burundi se encontra tensa e volátil desde as eleições legislativas e comunais realizadas a 29 de junho. Os partidos da oposição boicotaram a votação e apelam ao presidente Nkurunziza para não concorrer a um terceiro mandato, o que consideram inconstitucional.
Burundi is on the brink again. The grave danger the country faces should not
be underestimated. Burundi enfrenta um perigo grave que não pode ser subestimado, dado o aumento da polarização e aparente escolha dos dirigentes em colocar interesses pessoais antes da nação. O Burundi recupera ainda de 12 anos de guerra civil que terminou em 2005 e que matou cerca de 300 mil pessoas. Num relatório divulgado esta semana, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, manifesta preocupação sobre o que denomina de espaço político limitado e a deterioração do ambiente dos direitos humanos no rescaldo da presente crise política. O comissário da ONU para os Direitos Humanos, Al Hussein, alertou o Conselho, a partir de Genebra, ser elevado o risco para a vida humana e a estabilidade regional e o desenvolvimento. Mas o embaixador do Burundi na ONU, Albert Shingengo, minimizou a violência recente e sustentou que a votação de junho fora livre, transparente e marcada por uma enorme presença nas urnas. Não mencionou, no entanto, a possibilidade do presidente Nkurunziza retirar a candidatura, mas indicou que o governo está a considerar um adiamento da planeada votação de 15 de julho. Shingiro fez a declaração através de um intérprete.
We'd be very happy to compromise a postponement of a week towards 21 or 22.
Podemos adiar para a semana de 21 ou 22 de julho, o que seria conforme os preceitos constitucionais. Shingiro acrescentou que os dirigentes de Burundi regionais debatem uma tal eventualidade. Os dirigentes da oposição reiteraram não desejar que o presidente concorra à reeleição.
Obrigado, Paulo Oliveira. No seu receptor continua a Voz da América. No Uganda, dois candidatos à presidência, Amama Mbabazi e Kizza Besigye, foram presos quando tentavam falar num comício político. As prisões fizeram aumentar a tensão na capital, Kampala. João Santa Rita, com pormenores.
Tanto Amama Mbabazi como o líder da oposição, Kizza Besigye, foram colaboradores do presidente Yoweri Museveni antes de se afastarem do presidente. Ambos foram presos ontem quando tentavam falar a reuniões dos seus apoiantes. Mbabazi tinha um encontro marcado com os seus apoiantes na cidade de Mbale, no leste do Uganda. Foi preso no seu automóvel a 3 horas de Kampala e, segundo as autoridades, colocado em prisão preventiva. Entidades oficiais disseram que o encontro em que tencionava participar era ilegal. Besigye foi preso pouco depois. A polícia disse que a informação dada por Besigye da intenção de realizar um encontro com os seus apoiantes tinha sido entregue às autoridades tarde demais, pelo que violava a lei de administração da ordem pública. Mbabazi foi levado para uma esquadra em Kampala, onde rapidamente se concentraram os seus apoiantes. Entre estes encontrava-se a sua esposa, Jacqueline Mbabazi, e o controverso general David Sejusa, que afirmou no local não estranhar a prisão de Mbabazi.
This was expected. He's dealing with a dictatorship. We are dealing with a dictatorship.
Isto era de esperar. Estamos a lidar com uma ditadura, disse o general David Sejusa. Mas isto, acrescentou, é uma vitória para a resistência, porque há muito que queremos saber se Museveni presida uma democracia ou uma ditadura. Para fazer face a isto, disse ainda Sejusa, a ditadura tornou-se num governo criminoso e temos que começar a pensar seriamente em adotarmos uma nova atitude para lhe fazer face. A multidão que se tinha concentrado em frente à esquadra foi empurrada pela polícia para uma zona mais distante. A tensão subiu, houve confrontos entre polícias e apoiantes de Mbabazi. Numa outra esquadra da polícia, onde Besigye se encontrava detido, houve também confrontos e a polícia fez uso de gás lacrimogéneo. As autoridades disseram que os dois seriam libertados dentro de um período de 24 horas.
Obrigado, João Santa Rita. Um novo relatório das Nações Unidas diz que a África registra progressos no setor dos serviços. O Amâncio Miguel leu esse relatório e explica-nos mais detalhes do mesmo.
O relatório demonstra que o setor de serviços atrai maior número de investidores e contribuiu com 30% na economia de África. Em 30 dos 54 países do continente, o setor contribuiu para o crescimento do Produto Interno Bruto entre 2009 e 2012. Exemplos deste crescimento incluem a comunicação por telemóveis no Quênia, os serviços financeiros na África do Sul, Nigéria e Marrocos, e o turismo nas ilhas Seychelles e Maurícias. Enquanto os serviços crescem, diz Joaquim Reuter, secretário-geral adjunto da Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento, o crescimento do setor é muito reduzido e muito disperso. Reuter diz que o grande problema é a falta de infraestruturas.
For example, energy, water, telecoms, distribution, logistics, transport, just to mention a few that we recognize as belonging to infrastructure services.
Por exemplo, nós consideramos que a energia, a água, telecomunicações, logística, transporte também fazem parte do setor de serviços. São muito importantes sob o ponto de vista económico, porque em termos reais é muito difícil ser competitivo nas áreas de manufatura ou agricultura sem infraestruturas, explica Reuter. África está atrasada em relação ao resto do mundo no tocante à melhoria das infraestruturas de serviços. E isso, continua Reuter, está a ter um impacto negativo na satisfação das necessidades da população. O relatório das Nações Unidas recomenda uma regulação efetiva da infraestrutura para acelerar o crescimento do setor de serviços em África e atrair investimento estrangeiro. A área de transporte rodoviário é citada no relatório como uma das mais preocupantes, por ser cara e de baixa qualidade, de facto, a mais baixa qualidade do mundo. Outra área problemática é a de energia. O acesso é limitado e a qualidade não é fiável. No continente africano, 74% da população não tem acesso à eletricidade, uma lacuna que desencoraja o investimento.
E amigo ouvinte, como habitualmente, aqui temos de seguida na Voz da América o João Santa Rita e a sua página desportiva.
Na página desportiva vamos começar com o futebol, com a Copa de Ouro, a Taça das Nações da América Central, Norte e Caraíbas, a decorrer aqui nos Estados Unidos. Hoje inicia-se a segunda jornada da fase de grupos com jogos do Grupo A. Estados Unidos têm pela frente o Haiti, Honduras defronta o Panamá. Os Estados Unidos devem garantir passagem à segunda fase, pois venceram o primeiro jogo e hoje, em teoria, não deverão ter dificuldades. Dizemos em teoria porque na primeira jornada e para surpresa de todos, o Haiti empatou com o Panamá. No segundo jogo, Honduras, depois de perder com os Estados Unidos, é mesmo assim favorito para esse jogo, mas parece que o segundo lugar vai ser precisamente discutido entre Honduras e o Panamá. Em teoria, claro está. Ontem, México, um eterno favorito, deu cabazada a Cuba, 6-0. Cuba, que certamente não é potência futebolística, entrou em campo diminuída. Seis jogadores e o treinador não estiveram presentes devido a atrasos na deslocação para Chicago, é verdade. Por outro lado, o seu avançado Keylor Garcia também não esteve presente porque desertou. Hasta la vista, decidiu ficar aqui nos Estados Unidos. O jogo de ontem entre México e Cuba faz parte do Grupo C, onde Trinidad bateu a Guatemala 3-1. Outro dia dissemos aqui que o luso cabo-verdiano Nani se juntou ao Fenerbahçe na Turquia. Notícias dizem que vai encontrar-se com o seu antigo companheiro do Manchester United. Há com efeito notícias que o holandês Robin van Persie vai deixar o Manchester para se juntar ao clube turco. Em Espanha, entretanto, uma transferência que já foi feita, mas não vai para já acontecer. O turco Ardan Turan foi transferido do Atlético de Madrid para o Barcelona por cerca de 35 milhões de dólares, mas não vai jogar até janeiro. Porquê? Porque o Barcelona está proibido de fazer transferências até 2016, punição por ter violado leis de contratação de jovens. Volta à França em bicicleta, o eritreu Daniel Tekle Aimanot fez história ontem, tornou-se no primeiro africano a vestir a camisola de rei da montanha. Tekle Aimanot faz parte da primeira equipa africana a entrar na Volta à França, a MTN Quebec. Ténis, Wimbledon, o sérvio Novak Djokovic qualificou-se hoje para a final pela quarta vez na sua carreira, terceira vez consecutiva e a oportunidade agora de ganhar pela segunda vez consecutiva. Djokovic eliminou o francês Richard Gasquet 3-0, parciais de 7-6, 6-4, 6-2. Au revoir, Richard.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
E tempo ainda, amigo ouvinte, para as principais notícias aqui na Voz da América. O Irão e um grupo de seis potências mundiais vão continuar reunidos em Viena da Áustria até à próxima segunda-feira para mais uma ronda das aparentemente intermináveis conversações sobre o programa nuclear iraniano. O secretário de Estado americano John Kerry reuniu-se esta manhã com o chefe da diplomacia iraniana Mohammad Zarif e com representantes da União Europeia no hotel da capital austríaca onde estão a decorrer as negociações. Aumentam as esperanças e as ações das bolsas de valores na Europa que um conjunto de reformas propostas pelo primeiro-ministro grego Alexis Tsipras sejam aceitos pelos credores internacionais. O presidente francês François Hollande manifestou apoio às propostas de reformas apresentadas pelo governo grego, aparentemente algumas delas com o apoio da França. Hollande descreveu as propostas gregas como sendo sérias e dignas de crédito, acrescentando que demonstram a determinação do país em permanecer na União Europeia. Um elemento das Nações Unidas alertou para o facto do progresso da situação do Burundi correr perigo face à insistência do presidente Pierre Nkurunziza de desejar concorrer a um terceiro mandato presidencial. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América. Temos mais 30 minutos de programação com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América a transmitir em português. Transmitimos a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e também São Tomé. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com e podem nos acompanhar no Twitter, no Facebook e também no Instagram. Neste momento, 14 horas 35 segundos aqui em Washington. Lá fora, céu pouco nublado, temperatura de 28 graus Celsius. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção, continua a Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Skip Sisk. Títulos das principais notícias: prosseguem as negociações sobre o programa nuclear de Teherão, governo de Atenas espera que as propostas sejam aceitas pela União Europeia, a ONU alerta para a situação no Burundi. 10 de julho de 2015, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América. Começamos em Moçambique, onde a nova unidade da Polícia de Proteção de Recursos Naturais e Meio Ambiente tem estado a desencadear várias ações no sentido de estancar a caça furtiva, isto apesar do número reduzido do seu efetivo perante a vastidão das áreas de conservação do país. Uma das ações culminou com a apreensão de enormes quantidades de marfim e de cornos de rinoceronte que foram incinerados recentemente. Detalhes com o Alfredo Júnior.
A caça furtiva tem estado a crescer a um ritmo galopante em Moçambique, devido às avultadas somas financeiras envolvidas neste crime contra a biodiversidade. O governo tem evitado esforços para estancar este crime, tendo reforçado o setor de fiscalização e policiamento, segundo disse o ministro da Terra e Ambiente, Celso Correia, para quem se deve envolver a comunidade no combate a este crime.
O governo está neste momento a organizar-se, já tem forças no terreno, mas também acreditamos que as próprias comunidades devem se envolver nesta agenda. E assim acreditamos que potenciando as comunidades, desenvolvendo as comunidades que estão próximas a estas áreas de conservação, eles próprios podem assumir o papel de protetores desta nossa riqueza, que são os animais, que é a floresta e outra biodiversidade que Moçambique tem.
Em Moçambique, a Administração Nacional das Áreas de Conservação tem estado a desenvolver um trabalho de fiscalização por forma a estancar o crime. Os fiscais do setor já identificaram as áreas consideradas apetecíveis pelos caçadores furtivos e onde as atividades de combate devem aumentar, segundo revelou Carlos Lopes, do setor de fiscalização da ANAC.
Bom, este é o resultado, de facto, da atividade ilegal, caça furtiva ilegal, portanto, que se desenrola em todo o país, mas principalmente no que diz respeito ao elefante nas províncias do Norte, Tete, Niassa, Cabo Delgado. E, como sabem, do rinoceronte aqui na província do Sul, no Limpopo e no Parque Nacional do Kruger.
O trabalho de fiscalização conta com o apoio da recém-criada Polícia de Proteção de Recursos Naturais e Meio Ambiente, que está a espalhar os seus homens pelas áreas de conservação e cujo resultado de trabalho está à vista, com as últimas apreensões, segundo afiançou José Machava, comandante da Polícia Ambiental.
A Polícia de Proteção de Recursos Naturais e Meio Ambiente, neste momento, encontra-se desdobrada por todo o país, em todas as áreas de conservação e levando a cabo a sua missão, que é a de proteção dos recursos naturais, tanto faunísticos, florestais e minerais.
O novo Código Penal, em vigor no país, já tem em conta os crimes contra o meio ambiente e a conservação e proteção de espécies em perigo. Porém, os magistrados do Ministério Público e dos tribunais clamam pela aprovação do regulamento da lei que criminaliza os atores destes atos, facto corroborado por Afonso Antunes, assessor da Procuradoria-Geral da República.
E esta medida, entretanto, tem que ser complementada com outras no âmbito legislativo, que penso que o Sr. Ministro já referiu que há uma preocupação do Governo em legislar no sentido de que haja dispositivos que previnam mais estas situações.
ao incinerar os cornos de rinocerontes e pontas de marfim avaliados em mais de 21 milhões de dólares americanos, Moçambique seguiu o exemplo demonstrado nos últimos três meses pelos Estados Unidos da América, República Democrática do Congo, China e Emirados Árabes Unidos, que destruíram publicamente os seus depósitos de marfim. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Enquanto isto, no Uganda, dois candidatos à presidência foram presos quando tentavam falar em comícios. As prisões fizeram aumentar a atenção na capital, Kampala, onde Elizabeth Pollard envia a reportagem apresentada aqui pelo João Santa Rita.
Tanto Amama Mbabazi como o líder da oposição, Kizza Besigye, foram colaboradores do presidente Yoweri Museveni antes de se afastarem do presidente. Ambos foram presos ontem quando tentavam falar a reuniões dos seus apoiantes. Mbabazi tinha um encontro marcado com os seus apoiantes na cidade de Mbale, no leste do Uganda. Foi preso no seu automóvel a 3 horas de Kampala e, segundo as autoridades, colocado em prisão preventiva. Entidades oficiais disseram que o encontro em que tencionava participar era ilegal. Besigye foi preso pouco depois. A polícia disse que a informação dada por Besigye da intenção de realizar um encontro com os seus apoiantes tinha sido entregue às autoridades tarde demais, pelo que violava a lei de administração da ordem pública. Mbabazi foi levado para uma esquadra em Kampala, onde rapidamente se concentraram os seus apoiantes. Entre estes encontrava-se a sua esposa, Jacqueline Mbabazi, e o controverso general David Sejusa, que afirmou no local não estranhar a prisão de Mbabazi.
This was expected. He's dealing with a dictatorship. We are dealing with a dictatorship.
Isto era de esperar. Estamos a lidar com uma ditadura, disse o general David Sejusa. Mas isto, acrescentou, é uma vitória para a resistência, porque há muito que queremos saber se Museveni presida uma democracia ou uma ditadura. Para fazer face a isto, disse ainda Sejusa, a ditadura tornou-se num governo criminoso e temos que começar a pensar seriamente em adotarmos uma nova atitude para lhe fazer face. A multidão que se tinha concentrado em frente à esquadra foi empurrada pela polícia para uma zona mais distante. A tensão subiu, houve confrontos entre polícias e apoiantes de Mbabazi. Numa outra esquadra da polícia, onde Besigye se encontrava detido, houve também confrontos e a polícia fez uso de gás lacrimogéneo. As autoridades disseram que os dois seriam libertados dentro de um período de 24 horas.
40 anos de independência.
1975-2015.
A construção do futuro.
Uma série que evoca os 40 anos de liberdade e independência de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe.
Não perca na emissão diária da Voz da América.
O Eduardo Ferro e a economia.
O déficit orçamental português, observado no primeiro trimestre deste ano, situou-se 3,1 pontos percentuais acima do objetivo estabelecido pelo Ministério das Finanças para o ano 2015. O déficit situa-se acima do objetivo de 2,7% do Produto Interno Bruto estabelecido para este ano. O montante da dívida pública portuguesa no primeiro trimestre aumentou 643 milhões de euros, mas verificou-se uma redução do rácio da dívida pública, que terminou o período em 129,6% do Produto Interno Bruto. O governo da Guiné-Bissau lançou um concurso público internacional para transferir a gestão do porto de Bissau para entidades privadas, afirmou o secretário de Estado dos Transportes e Comunicações. João Bernardo Vieira disse que a entrega da gestão do porto a entidades privadas visa transformá-lo numa infraestrutura moderna e mais competitiva comparativamente com outros portos da região. Salientou ainda que há mais de 10 anos que o Banco Mundial e outras instituições financeiras internacionais têm defendido este modelo para a gestão do único porto comercial de que a Guiné-Bissau dispõe. De acordo com o anúncio do concurso público internacional, as propostas devem ser entregues até 10 de agosto, sendo abertas nesse mesmo dia. A ministra do Turismo de Cabo Verde visita a China no final do mês para assinar um contrato de investimento turístico com o empresário de Macau, David Chow, noticiou o jornal cabo-verdiano A Semana. Aquele jornal adianta que a ministra, cuja deslocação está prevista para o dia 23 de julho, irá assinar o contrato para a concretização do Cabo Verde Integrated Resort e Casino, um projeto de luxo a ser construído no ilhéu de Santa Maria, fronteiro à praia, e que exigirá um investimento de cerca de 250 milhões de dólares. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,11 dólares. A libra estava cotada a 1,55 dólares, quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 12,39 rendas.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
No dia 12 de julho de 1975, São Tomé e Príncipe tornou-se independente. Na altura, Guilherme de Carvalho tinha 5 anos de idade.
Eu ainda recordo-me que via alguns jipes carregados de militares europeus, portugueses, mais alguns instrumentos. A gente só espreitava. Era, enfim, era uma agitação em 74 com 75, uma agitação que eu recordo ainda muito pequeno, que a gente não podia sair, não é? Era uma ameaça, e esse medo todo dos pais, então pronto, quase que fiquei em casa todo esse tempo, era toda a gente escondendo na altura, em 74. Depois 75 é esta movimentação, pessoas saírem à rua, eu como criança não podia, não é?
Estava invocado, confesso, estava satisfeito, mas agora...
Guilherme de Carvalho, cantor e artista plástico, conversa hoje conosco sobre as artes, em particular a música do seu país, que celebra 40 anos de independência. Na qualidade de presidente da Associação dos Músicos e Compositores, Guilherme de Carvalho traça o percurso musical do país, onde ser artista ainda é complicado.
Olha, sinceramente que não é fácil, era muito lutar contra, como se fosse dizer, maré, que nós não temos. Aqui nós não temos uma escola de música. Os ensinos, pronto, não, a música não faz parte do currículo da educação, né? Currículo escolar. Então... logo, é uma forma empírica. Muitos aprendem, são autodidatas. Logo, tudo que é autodidata tem limitações. E, portanto, a música, creio que não desenvolveu muito depois de 75. Eu creio que um dos grupos que mais desenvolveu o ritmo de São Tomé foi, na altura, Sangazúzia, o Junto, o Mindelo... E revolucionaram, porque, na verdade, começaram antes da independência, dos anos 60, 70, e nos 70, o Junto, depois da independência, foi para o auge. Bom, explodiu, ganhou, foi um dos melhores grupos, aderido para a malta jovem e tudo, foi o Junto. E então, depois daí houve uma queda, e nos anos 90, houve uma queda mesmo, ao nível da música santomense, um fracasso, uma paragem brusca, e foi-se, portanto, gateando aos poucos para erguer. Mas mesmo assim não foi uma coisa forte. Quero dizer que agora nós estamos numa... 2000 começa a aparecer jovens com mais essa vontade de fazer música, E porque sabe que pronto, que a música também não era aceita, não era muito bem-vinda no meio social, perante os políticos, era para os vadios, era para pessoas que não têm nada a fazer, é que podiam ocupar-se com a música. Então, isso quebrou totalmente a criativa, essa força à volta da música em São Tomé. E depois de 2000 começaram a chegar os jovens, as pessoas de fora, e essa informação começa a surgir o computador, música feito a programação, software, essas coisas todas, começou-se a aparecer, começou-se a fazer mais facilmente a música. Aparece o primeiro estúdio móvel, onde com um computador se conseguia fazer música, e começou aí a produção.
A informática está a revolucionar a indústria musical, mas ainda não se produz muito socopé, usuá, rumba, puxa, ritmos tradicionais locais. Os jovens produzem o mais simples e a audiência segue a onda. O mercado ainda não é forte.
Sabe que a música não é fácil, não é tanto a nível de Palopes. O mercado para música não é fácil, eu por vezes acompanho o que eu tiver. As pessoas ainda não estão habilitadas para consumir. Gosto muito, para elas a música ainda continua apenas a diversão e não rentável, não é profissão, percebe? Porque as pessoas têm que ter alguma coisa para suster a música. A música ainda não sustenta um indivíduo, pelo menos em São Tomé. Em Angola já começa a aparecer algum, agora começa a aparecer alguns. Também em Moçambique, porque eu acompanho o programa aqui do Record. Tenho que parabenizar bastante o Moçambique pelo crescimento da música. Mas é verdade que nós, aqui em São Tomé, para viver da música é mentira. Não conseguimos. Ganha-se muito pouco, o turismo é fraco, a promoção, não há essa questão do direito autoral, não funciona, ainda não foi vincada em São Tomé, ainda não estamos à espera de um tratado à volta de Palopes para ajudar São Tomé. Temos uma equipa de Direção-Geral da Cultura a tratar disto, mas ainda estamos à espera, porque se calhar o músico só poderia começar a ganhar um pouco com o direito autoral. Ainda com esta máquina de pirataria à volta disto, é escusado dizer que vive-se de música em São Tomé. É escusado dizer.
Nestes 40 anos da independência do vosso país, acha que a cultura tem espaço? São Tomé se expôs culturalmente? Há ganhos da independência a nível cultural?
Olha, isto é para dizer ganhar. É evidente que, sabe, com a liberdade, nós já podemos fazer aquilo que... Já, a liberdade já é um primeiro passo, não é? Agora resta a condução. Eu creio que nós já, a princípio, temos um caminho a trilhar à volta da plataforma musical de São Tomé e Príncipe. Agora, e já tem aparecido muita produção musical agora. A cultura já está a conseguir se afirmar, sobretudo na ala musical. E ainda com este grande evento da STP Music Awards, marcou muito, incentivou muito. E, portanto, creio que há uma luz, depois, como eu tinha explicado há pouco, há uma luz, depois de um tempo de stand-by que a música de São Tomé sofreu, agora tem aparecido bastante. Há muitos músicos, há muitas pessoas a aparecerem, quer em São Tomé, quer fora de São Tomé, e que surpreendeu-nos bastante com esta música STP Music Awards, que houve uma aderência de cerca de 80 tal músicos E o que é que nos, que é crítico, isto posso dizer, é a voz feminina, que triste é, nós temos só a participação de, tivemos a participação de 7 vozes apenas, e é muito isto que temos que trabalhar. Isso é um trabalho da Assumos posteriormente. Nós vamos, vamos pegar neste ponto fraco.
Depois da festa dos 40 anos, a vida vai continuar em São Tomé e Príncipe. E Guilherme de Carvalho tem sonhos na música e noutras artes.
Olha, sinceramente, o que eu gostaria primeiramente era, que pudéssemos viver profissionalmente da arte. É a primeira coisa. E assim poderíamos desenvolver especificamente a arte, o ramo, aquilo que pratica, quer na, artes plásticas, quer na, teatro, quer na, música, enfim. Podíamos, isso já facilita, porque há tempo determinado para tal, há trabalho para tal, já poderíamos levar 6 horas a dedicar, e ali a coisa de qualquer maneira é que diz, não vai impor-se. E o que eu desejo é que venhamos a ganhar também no, direitos autorais. E é uma das coisas, duas coisas, podemos viver profissionalmente e ganhar direito autoral. E pronto, fazer... fazer que a nossa música seja ouvida muito para além de fronteiras.
Guilherme de Carvalho e a música de São Tomé e Príncipe nesta página hoje apresentada por Amácio Miguel.
Olá com concebo para se conceber com um sacerdócio. O Senhor perpétuo, o Goiânia, o mundo preto. Como um bocleto. Como um bocleto. Não começa a viver, nem passa a vida pobre. Amor e tabaço, não dou sutã.
In my own life.
Why?
I have to go.
But why?
Neti e neti, skawadavo. Neti o neti, osani foli vida, le quattro sombre misse. Let you, oh, let you, oh, sunny, falling, vida.
parla solo di sé. Neti, neti, oh neti.
14:25 desta sexta-feira, 10 de julho de 2015. Passagem para o resumo de notícias desta sexta-feira. O Irão e um grupo de 6 potências mundiais vão continuar reunidos em Viena, na Áustria, até à próxima segunda-feira, para mais uma ronda de 2 aparentemente intermináveis conversações sobre o programa nuclear iraniano. John Kerry, o secretário-estado americano, reuniu-se esta manhã com o chefe da diplomacia iraniana, Mohammad Zarif, e com representantes da União Europeia no hotel da capital austríaca, onde decorrem as negociações. Falando à imprensa depois de ter passado mais um prazo limite para a conclusão do acordo, Zarif disse que se tinham registrado progressos nas conversações. Aumenta a esperança na Europa que um conjunto de reformas propostas pelo primeiro-ministro grego Alexis Tsipras sejam aceitos pelos credores internacionais. O presidente francês François Hollande manifestou apoio às propostas de reformas apresentadas pelo governo francês grego, que aparentemente algumas delas contam com o apoio da França. Um elemento das Nações Unidas alertou para o facto de o progresso na situação do Burundi correr perigo face à resistência do presidente Pierre Nkurunziza de desejar concorrer a um terceiro mandato. O governo liberiano anunciou a detecção de 2 novos casos de ébola na mesma comunidade onde a doença voltou recentemente a reaparecer. Entidades sanitárias locais dizem que o novo surto de vírus já causou 5 casos de doença. Entretanto, a Serra Leoa decidiu prolongar o recolher obrigatório nas zonas afetadas pelo ébola. A unidade da Polícia Estadual da Carolina do Sul retirou hoje a bandeira dos confederados que era erguida em frente à sede da legislatura da Carolina do Sul há mais de 50 anos. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. As Nações Unidas declararam a situação humanitária no Iêmen como sendo de nível 3 de emergência, o nível mais elevado possível. Segundo as Nações Unidas, mais de 21 milhões e 100 mil pessoas, mais de 80% da população iemenita, encontra-se necessitada de ajuda, com 13 milhões enfrentando escassez de alimentos e escassez de outros bens, como o combustível. Os alimentos comercialmente importados e medicamentos têm sido afetados seriamente pela interdição das operações marítimas, levando à escassez de muitos recursos. Existem igualmente informações de surtos de febre de dengue e de malária, que já afetaram milhares de iemenitas. Para além disto, mais de 3 mil pessoas foram mortas nos confrontos. O conflito militar no Iêmen começou em março, quando os houthis ocuparam grandes áreas de território e forçaram o presidente eleito Abed Mansour Hadi a fugir do país. A pedido do presidente Hadi, uma coligação liderada pela Arábia Saudita iniciou ataques aéreos contra as posições dos houthis. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, e o enviado especial da ONU para o Iêmen, Ismail Sheikh Ahmed, têm apelado para uma pausa humanitária entre as partes durante o mês sagrado do Ramadão, termina a 17 de julho, para que a ajuda possa chegar ao povo iemenita. Uma pausa anterior de 5 dias, em maio, foi repetidamente violada pelos houthis. Os Estados Unidos juntam-se às Nações Unidas e à comunidade internacional no apelo a uma pausa humanitária imediata. Numa declaração escrita, o porta-voz do Departamento de Estado, John Kirby, referiu a pausa lado a lado com a separação das Forças Armadas em todas as áreas, incluindo Aden, Taiz e Marib, irá permitir às organizações internacionais de assistência à distribuição urgente de alimentos, medicamentos e combustível aos cidadãos através do Iêmen. Irá permitir, igualmente, a distribuição de bens comerciais essenciais de que o Iêmen depende. Os Estados Unidos, indicou o porta-voz Kirby, vão continuar a trabalhar ativamente com as organizações humanitárias para ajudar a facilitar a entrega ininterrupta de ajuda humanitária. Foi um editorial feito nos pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão desta sexta-feira, 10 de julho de 2015, chegou agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa, mais 0 votos de boa noite. Até amanhã. Bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.